que eu vou conversar com o Ricardo Philipsen, ele que é diretor do Heimatmuseum. Quero agradecer a sua participação e já de cara pedir desculpa pela falta de capacidade em pronunciar todos os nomes. É bastante comum para o pessoal de Vitmarsum, de Quero que fala o idioma alemão, mas para a gente é bastante difícil. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, eu que agradeço, hein?
Nós temos, então, o quinto bem patrimonial e material inscrito no livro-tombo do município de Palmeira, que é o idioma Plautdisch, ali da colônia de Vitmarsum. Ele foi inscrito no dia 28 de outubro do ano passado, através de uma cerimônia simbólica que aconteceu no museu. Agora, a colônia, juntamente ao município, está trabalhando em busca de cooficializar esse idioma e, neste sábado, inclusive, tem um evento que nós vamos falar a respeito. Nós vamos conversar, então, com o Ricardo a respeito deste grande marco para a cultura alemã, naturalmente, mas também para o nosso município. Ter escrito esse idioma, que é pertencente à história de Palmeira, desde a colonização da comunidade, em meados de 1951, como patrimônio imaterial, é um grande passo para a preservação dessa origem. O que significa, Ricardo, a cooficialização desse idioma?
Então, a cooficialização, na verdade, ela é uma ferramenta que ela possibilita, é uma ferramenta legal, né? Que possibilita que um determinado idioma que é importante para uma comunidade, para uma cidade, seja elevado a um status de uma língua oficial nessa, uhum, nesse município, né? Então, isso aconteceu pela primeira vez no Brasil, é uma lei bem recente. Aconteceu no município lá do Amazonas, que chamado São Gabriel da Cachoeira, né? Eles cooficializaram três idiomas ao mesmo tempo, que são idiomas indígenas, né? Nativos da região. E isso fez com que o próprio município começasse a prover serviços, como serviços básicos, imposto de saúde, enfim, no idioma que muita gente lá não falava o idioma português, né? A partir disso, várias cidades fizeram o mesmo, espalhadas pelo Brasil. E aí entra um segundo momento em que línguas de imigração, que é o caso da nossa, que não é uma língua indígena, não é uma língua nativa brasileira, mas é uma língua que veio para cá, né, elas começaram a fazer a mesma coisa como uma ferramenta de sobrevivência desses idiomas. Então, cidades em Santa Catarina fizeram isso, no Rio Grande do Sul, e Palmeira é o primeiro município do Paraná a adotar essa lei.
E como que é feito, o que é preciso para que ela possa existir?
Então, na verdade, isso já foi feito um trabalho em conjunto com a prefeitura, foi assinado já pelo prefeito, então já é uma lei vigente, né? Claro, passou por toda uma pesquisa da importância do idioma, do que é o idioma, por que a gente está pedindo isso, né? Então teve um trabalho aí, são 3 anos já de caminhada, né? Que a gente fez lá, eu ia dizer escondidinho, mas tá, tem um embasamento bem, bem sério por trás disso. E a ideia é justamente a gente evidenciar o que tem de legal no município. Né? No nosso caso, através do idioma, a gente consegue evidenciar uma característica cultural muito forte para a gente.
E existe uma certa importância dessa ação, tanto para a colônia como o próprio município e outras, né? Para a questão dessa origem, questão dessa cultura, né? Isso é importante, bastante, né?
Não, com certeza. Pense que a gente, que nem eu comentei, nós somos o primeiro do Paraná. Ser o primeiro do estado é sempre uma coisa que soa bem, né? E assim, isso demonstra uma preocupação da prefeitura, uma preocupação do município em mostrar o que a gente tem de diferente, mostrar o que a gente tem de legal. Para a gente, na colônia Vitmarsum, eu acho que foi uma coisa muito, muito positiva, né? Valorizar algo que é uma característica nossa, uma característica importante, e que se a gente não cuidar, se a gente não fizer nada, a gente pode correr o risco de perder o idioma, que é o idioma que os nossos avós trouxeram para cá.
Com certeza, nós estamos, neste ano, comemorando 130 anos da imigração polonesa no Paraná. Muitas comunidades aqui da cidade têm a língua polonesa ainda vigente, mas isso é passado só de pai para filho. No caso de vocês, com essa lei também vai permitir que outras ações possam ser desenvolvidas também para manter essa cultura e também a língua mãe.
Isso, a gente está planejando várias ações, né, que entra desde a possibilidade que se abre com essa lei da gente fazer o próprio emplacamento da colônia em 2 idiomas. A gente pode organizar aulas do idioma na própria escola. Enfim, existe uma gama muito grande de ações que a gente tem agora como opções, né, que a gente vai buscar, claro, não é de uma hora para outra, mas é um trabalho bem bacana que a gente pode fazer em cima disso.
Com certeza, e sempre valorizar a cultura é um prato especial para o turismo, que é muito forte também na comunidade, né?
Ah, sim. E fora a diversão que vai ser de ver os turistas mordendo a língua para tentar falar o que a gente bota lá, né?
Assim não vai ser só o apresentador do noticiário que sofre com a língua na hora de fazer. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma participação importante que vocês estarão tendo amanhã. Para contar um pouquinho sobre isso, a nível de estado, vocês estarão participando de um programa da Rede Globo.
Isso, o pessoal da RPC, do Estúdio C, fez uma reportagem lá em Vitimarsum, e a ideia deles era justamente mostrar o que geralmente o turista não vê. Então eles viram, tá, o que vocês têm de diferente, que está escondido aí, que tá... Então esse programa, né, uma das coisas que a gente mostra é justamente a questão do idioma, e mais algumas surpresinhas, né, algumas coisas diferentes que... Eu acho que o próprio palmeirense também não sabe sobre Vitimarsum.
Acredito que sim, muitas pessoas não conhecem ainda Vitimarsum, estando aqui do nosso ladinho, né?
Ah, mas é sempre assim, a gente deixa o que está por perto, às vezes esquecido, e vai viajar para longe.
É verdade. E como que, então, essa participação? Que horário que passa essa reportagem?
Então, a reportagem passa amanhã às 14h30.
Então, na RPC, Rede Globo do Paraná, às 14h30. Sobre o que vocês irão falar, você já deu mais ou menos uma dica, um pouco sobre o que está escondido, um pouco sobre a cultura, sobre a própria língua.
Isso, e um prato, que é o, acho que talvez até a atração principal, que é o Rolcoque en Rebus.
Me recuso a repetir isso.
Exatamente, aí que fica um mistério no ar aí, quem tiver interesse em descobrir o que é isso aí, é só assistir lá que acho que vai ser bem legal.
Essa não será a primeira reportagem nem que a RPC ou qualquer outra televisão faz sobre Vitimarsum, que Vitimarsum tem se mostrado uma joia de Palmeira a nível estadual e quiçá também federal e fora do Brasil, muitas pessoas de fora do Brasil, alemães, vêm e visitam Vitimarsum. Convide esse povo para conhecer esse pouquinho de Palmeira, esse cantinho nosso aqui que tem toda essa diversidade e que às vezes nós mesmos não conhecemos, mas que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais através desse programa.
Isso, eu acho bem legal, tanto pelo programa, mas também, obviamente, vir visitar a gente, estar lá é uma coisa, eu vou dizer, muito mais interessante do que na própria televisão, e conversar com as pessoas, descobrir o que tem da cultura, tudo bem ir lá para comer, é bem óbvio, todo mundo vai fazer isso, mas ir um pouco além disso ainda, eu acho que é bem legal, você vai descobrir bastante coisa bacana.
Você é o diretor do museu, como que as pessoas podem fazer para visitar o museu? Porque muitas vezes a gente pensa na questão gastronômica realmente, como você mesmo cita, né? Então vamos para Vitimarsum, vamos lá nos cafés coloniais, vamos nos deliciar com toda aquela programação. Mas a questão cultural, ela é importante, a gente vê algumas publicações em redes sociais sobre o museu, o que encontra no museu, que horas eu posso visitar o museu, também é importante deixar para os nossos ouvintes.
Tá, hoje, eu, sendo bem sincero aqui, o que você encontra no museu hoje é uma bagunça imensa, a gente está no meio de uma obra de restauro, então a gente não tem como atender o público, a gente está ajeitando ali, é uma casa de 100 anos de idade, uma casa de madeira, a primeira casa de Vitimarsum.
Imagino que seja fantástico só pela própria estrutura do imóvel.
Sim, com certeza, mas ela tinha uma necessidade muito urgente de ajeitar ela, então a gente está trabalhando nisso. É um trabalho lento e doloroso, né, sem perspectiva por enquanto de reabertura, a gente não tem como prever o que vem pela frente ainda. Enquanto isso, a gente está preparando, já pensando em exposições, pensando em modernizar o museu, em trazer coisas novas. E, enfim, espero que todo mundo possa vir quando estiver aberto de novo. Acho que vai ficar bem bacana lá. Por enquanto, infelizmente, é só olhar ele por fora e torcer para a gente terminar logo a obra.
Tomara que seja o mais breve possível, que vocês possam estar abrindo também esse momento cultural da localidade e trazendo um pouquinho da Alemanha para nós aqui, que muitos de nós também temos essa descendência, não temos a cultura que vocês têm, essa raiz, né, de ter a própria língua, de colocar essa língua também como efetiva segunda língua do município. Isso é fantástico, tomara outras etnias tomem esse caminho e que outros municípios também fortaleçam as suas culturas através de ações como as que vocês estão fazendo. Parabéns, agradecemos a sua participação ao Ricardo, que é o diretor do Heimat Museu. Peço novamente desculpa pela minha falta de capacidade em pronunciar, mas que você possa estar trazendo também outras novidades da comunidade aqui para os nossos ouvintes, visto que agora a Rádio Ipiranga também está, né, a Ipiranga FM está muito efetiva lá em Vitimarsum. Nós temos recebido muitas mensagens dos moradores de lá que nos acompanham aqui também.
Ah, que bacana. Sempre que tiver alguma novidade, a gente vem até aí.
Obrigado.